Margot beamed proudly, sipping her cherry slush drink. She just added more lines to her Cox mobile plan and saved, making her feel exquisite. Visit a Cox store today. Prices exclude taxes, device activation and other fees and charges. Other terms and conditions apply.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil aqui na FN Network. Eu sou o Henrique, estamos aqui mais uma vez com Thales e Gabriel. Boa noite, Thales.
Boa noite, Henrique. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. E o bonde do invicto, o Texans, tá vindo pra 16-0 nessa... 16 não, né? 17-0 nessa temporada. Mas brincadeiras à parte, mais uma vitória que não quer dizer muita coisa. Mas a gente tem algumas coisas interessantes aí para falar da partida sobre o Rams.
Boa noite, Thales. Boa noite, Henrique. Boa noite aí quem tá ouvindo a gente. E só quem tá 100% online. Tá? O resto pode pausar o podcast agora mesmo.
Sabe, a gente é um podcast do Houston Texans. Nessa segunda semana de pré-temporada, venceu mais uma vez. 20-20. Mas um pouco de confiança. Tinha comentado. Esse jogo especificamente, de 4-20 dos Texans, Davis Mills jogou um pouco mais, conseguiu desejados e não tivemos muito avanço num jogo corrido consistente, foi muita rotação, o time total com 115 jardas corridas, mas seguramos os Rams em só 46 jardas corridas, que é muito bom. E 159 jardas aéreas nossa contra 229 deles. Gabriel, quais seriam seus destaques?
Como a gente fala, pré-temporada sempre tem muito pouco a se falar, né? Qualquer conclusão é bem ilusória, porque são times reservas grande parte do tempo. Às vezes tem até um desencontro quando uma das equipes joga com um time titular e a outra ainda tem mais reservas em campo. Então, muito pouco a se falar, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes foi uma coisa que não aconteceu no jogo, né? Quando a gente gravou o último podcast, a gente perguntou o que a gente quer ver contra o Rams, e uma das coisas que a gente citou muito é, pô, quero ver mais do Draymond Pierce, né? Nosso running back que foi draftado agora. E quem acompanhou a partida viu que ele não jogou. E aí já bateu o medo na hora que, pô, cara, o juvenil machucou. Será que é isso? O que aconteceu? Aí o nosso coordenador ofensivo, Pepe Hamilton, dá uma entrevista, eu não sei se foi hoje, eu não sei se foi ontem, dizendo que ele não jogou porque a comissão técnica já tinha visto o suficiente dele em um jogo e foi o bastante para entender que ele seria o running back 1 da temporada, né? E aí eles estariam dando chance para outros jogadores. Então acho que esse foi a coisa que mais me chamou a atenção, foi alguma coisa que não aconteceu na partida. Mas é o nível de confiança que a comissão está com a gurizada chegando agora. E principalmente do Pepe Hamilton, que é um cara que é conhecido por desenvolver jovens jogadores, né?
Bem, isso foi uma coisa que eu não vi o jogo, eu fui ver o condensado. Até meu palpite era que o Damian Pierce faria seu primeiro touchdown. Mas o Texas resolveu preservar ele e testar outros jogadores. É porque o segundo jogo de pré-temporada normalmente usa bastante ali para jogadores reservas, para tentar encontrar ali alguém que se destaque para que penúltimo corte, né, as pessoas possam passar. E, bom, isso claramente chamou atenção, mas eu destacaria a nossa linha defensiva, né? A nossa linha defensiva conseguiu 6 sacks na partida contra o Rams. E foram sacks assim, diversificados e de jogadores que não tem destaque, né? Não são os principais jogadores. Foram Grelan Arnold, que era o corner, safety, quinto safety. O Demone Harris, que também está fazendo um bom training camp e está sendo uma dor de cabeça boa aí para o Texans. O Christian Kirk, esse sim é titular. Greenard também é titular. O Roy Lopes e o Derek Rivers, que também é outro jogador e de fundo aí da posição também vem se destacando. Então, metade aí foram de jogadores que são reserva do reserva, né? São fundos de posição. E isso tem sido bem interessante. Essa capacidade do Texans de gerar pressão, de chegar no quarterback, mesmo não ter sido o quarterback titular do Rams, mas foi um time que incomodou bastante, né? E mostra que uma boa profundidade de elenco, mesmo com nomes, mesmo com jogadores que não possuem nome, né? Então, assim, a linha defensiva, que talvez é a posição mais profunda e vai ser a mais difícil de cortar, é uma coisa que pode para ficar de olho aí e pode ser o sucesso do Texans na sua defesa. No ataque ainda tem alguns problemas, não tem, boa parte dos titulares ainda não jogaram, o Kenyon Green não jogou, o Brandon Cooks não jogou nessa, apareceu o Nico Collins, que também foi um destaque essa partida contra o Rams. O Pepe Hamilton tinha falado que queria botar o Nico Collins em situações de um contra um, e em dois passes ele mostrou essa capacidade de vencer o cornerback, né? Essa fisicalidade que a gente espera do Nico Collins. Então foi bem interessante, o touchdown dele foi muito bonito, foi bem acrobático, assim, me lembrou dos bons tempos do DeAndre Hopkins.
Eu não falo.
É, mas tem que falar, infelizmente, mas...
Eu vim chegando.
Eu ia falar André Johnson, mas o André Johnson era mais porradeiro. O André Johnson era mais porradeiro, mas o Nico Collins, apesar de ter um físico mais parecido com o André Johnson, ele fez um touchdown a la DeAndre Hopkins no Texas. Então, assim, o nosso ataque, ele tá capenga, tá? Não é nem pela atuação em si, mas é por causa da profundidade, né? Acho que falta alguma profundidade no running back, tight end. Então, até mesmo o wide receiver até tá ok, assim, pra temporada, tá? A gente tem 5 nomes ali estabelecidos. Se a gente for levar um sexto, eu acredito que vai ser via troca, ou talvez nem leve. Então, running back e tight end é uma coisa que me preocupa pela falta de profundidade. Então, assim, foi uma partida que, como eu falo, resultado de pré-temporada não importa. E o importante é ver os desempenhos individuais. E nesse jogo contra o Rams, a gente teve alguns bem interessantes aí.
Esses desempenhos individuais, a gente tinha comentado aqui no outro podcast da expectativa também no Nico Collins, igual o Thales já falou, um touchdown muito bonito. Um outro touchdown também que foi muito bonito, o Tegan Quitoriano, Louro Tyrande. Ele não fez mais nada no jogo. Ele tem uma recepção para um touchdown e esse foi um touchdown muito bonito. Os pontos altos e os 6 sacks da defesa. Mesmo contra uma linha ofensiva fraca, de um ponto que foi preocupante, mas ao longo do começo do jogo, o Davis Mills começou meio mal, o jogo corrido não entrando nada. Mas aí no último drive do tempo, ele fez um 3 passes em profundidade muito bons, touchdown. A preocupação meio que acabou. Gente, o jogo corrido precisa entrar. Muita coisa desse ataque dos Texans funcionou. Esse último jogo não estava entrando, não. Titular contra titular não estava dando certo, não. Mas, bom, é isso. Foi uma vitória, 24-20, para os Texans, fora de casa. Então, seguimos aí 2-0 na pré-temporada, rumo ao 3-0 da pré-temporada. Agora, nesse segundo bloco, falar das novidades dos Texans, possíveis trocas, o que tem saído de especulação e as principais necessidades desse nosso elenco. E bem melhor que o do ano passado, mas ainda tem muitas necessidades. Alice, essas necessidades dos Texans, Só você acha que dá para procurar uma troca ou algum jogador disponível para resolver ainda na pré-temporada?
Bem, resolver assim eu acho difícil de resolver, tá? Acho que não vai ter nenhum jogador que resolva a situação nas duas preocupações que eu tenho, que é running back e tight end. Mas dá para conseguir jogadores interessantes aí, olhando o mercado de cortes e tentando oferecer uma sétima rodada. De running back, o Kenyon Drake tá para ser cortado, ele já tá lá no esperando, provavelmente vai ser oficial amanhã o corte, se ninguém trocar pelo Kenyon Drake, né? Acho que ele teve uma temporada ruim ano passado, apenas 297 jardas. Deixa eu pegar a estatística correta dele aqui. Foram 254 jardas e 2 touchdowns. E apenas 2 jogos ele começou jogando, né? Mas ele é um jogador que o nosso treinador de tight end, o Tim Berbenit, que foi o running back coach do Raiders, conhece ele, né, na temporada passada. Então pode influenciar aí para fazer aquela troca de final de sexta rodada, sétima rodada, então uma futura escolha aí de sétima rodada 2024, algo nesse sentido. Acho que o Kenny Drake ele encorpa mais, porque a minha preocupação, acho que o Damian Pierce, ok, ele ser o primeiro running back 1, e o Love Smith, quando ele resolveu poupar ele no segundo jogo, meio que confirma isso. E aí, acho que dá essa encorpada, né? O Marlon Mack, ele tá voltando de lesão agora. E aí, é difícil confiar no Marlon Mack como segundo running back. E o Buckhead até fez uma temporada boa, mas, assim, comparando com a temporada passada, que a gente tinha mais running backs, de mais nomes, eu tava mais animado com o grupo do ano passado do que desse ano, apesar de a gente ter uma alta expectativa com o Damon Pierce. Então, assim, adicionar mais um running back, eu acho que seria interessante. Então, o Darren Ogunbowale, né, que até foi interessante, é um jogador de special teams, já passou pelo Texans, estava no Jaguars. Talvez, se a gente não conseguir trocar aí e ele for bem contra o 49ers, ele deve jogar em algum momento. Acho que ele pode garantir essa última vaga aí. Mas eu ficaria mais de olho na possibilidade de adicionar um running back via troca. Tyrant também, o nosso grupo é bem curto, assim. Farron Brown não dá pra confiar. Brevin Jordan até agora não mostrou essa curva de aprendizado. Não se tem muitas notícias dele.
Ele jogou só um ano também, né? Assim, ele era uma expectativa muito alta.
Sim,
mas jogou só um ano.
E você tá falando do Brevin Jordan, né? Pois é. E, tipo assim, não tem muita notícia dele se destacando, né? Eu não tô dizendo que é uma preocupação se destacando no training camp. Não é uma preocupação, mas, assim, não tá aquele hype. Pode ser que
ele nunca
durante a temporada
jogou o que prometia no draft, assim.
Exatamente.
Draft, pode... terceira rodada, mas nunca jogou igual um Tyrant de terceira rodada ainda.
Pois é. E aí, tipo assim, pode ser que durante a temporada ele apareça e seja esse jogador. Mas, infelizmente, não tô com essa alta expectativa. E os outros, o Alclair tá machucado, não sei quando volta. O Kitoriano era de uma universidade bem fraca. E os outros, o Mason Sherrick e o Tet Green, assim, vão ser cortados e talvez um deles aí faça parte do practice squad, sei lá. Mas eu acho que dá para tentar ver aí em cortes para pegar alguém. Mas é um grupo também que tá bem capenga. E o resto eu aproveitaria para wide receiver tentar fazer uma troca com Jets, com Deason Mims, que tá lá desde o início do training camp. Tem notícia de que o Jets pode cortar ele, e hoje saiu a notícia que muito provavelmente ele vai ser cortado. Então, Denzel Mims, que é um... Ele, eu diria que ele é parecido com o Chris Collin, de estrutura de corpo, até mesmo de jogador, acho que eles bem parecidos. E ele não tem touchdown ainda na NFL, mas ele tem um talento, né? A fisicalidade, a capacidade de vencer no um contra um, tem até boas mãos. Eu acho que vale investimento aí, vale arriscar aí e tentar aí ver se ele rende durante esse ano. Perder ali um final de sexta rodada, sétima rodada, não é ruim não, e até porque a gente tem bastante, né, escolhas de final de rodada. Então, o Denzel Mims é um cara que eu ficaria de olho. O Ashitne Davis, que também está correndo risco, que é safety do Jets, também é um nome interessante. Seria um nome interessante para o grupo de safety, né? Mas a defesa eu tô mais tranquilo, até mesmo na posição de safety, que em teoria tá mais fraca comparado ao ano passado. Mas sim, a galera tá bem. Não tem notícias dos safeties estarem ruins, né? Jonathan Hicks está recebendo seus elogios, Jalen Petrie é um destaque. Acho que a defesa tá redondinha, assim. Não vejo muitas adições que poderiam, mas o Ashitne Davis pode ser um cara interessante aí, né? Foi bem dentro do possível na temporada passada, teve 2 interceptações, 3 fumbles forçados, meio sack. Então, acho que é um, assim, estaria trocando pelo talento, né? Apostando no talento. Então, acho que são Davis e o Mims, são 2 nomes aí que eu ficaria de olho.
Eu tenho uma opinião muito parecida, assim, eu não espero grandes coisas pro final de janela, porque as posições que a gente é mais carente, que a gente mais precisaria, não estão com uma oferta muito bacana. E não pareceu o estilo do Casillo até agora fazer muita loucura. Também não acredito que vai ser o caso logo agora, nas vésperas da temporada, né? Então, não esperaria 500 coisas pros últimos dias, tá? Porque a gente tem uma absência de tight end, que é considerável, assim, que é preocupante. Mas quem é o tight end disponível, né? Então, não acredito em mudanças para esse lado. E running back é aquela questão que... Eu acho que vem alguém, tá? Eu não sei quem é, e eu acho que a diretoria também não sabe quem é. O pessoal vai esperar ver quem que vai ser cortado. Não acredito a gente gastando capital de draft num running back. Mesmo que fosse escolher abaixo, assim, não acredito nisso acontecendo. Acho que a gente vai esperar acontecer as trocas e tirar alguém dali, né? Quanto às oportunidades de mercado, que aí não tem tanto a ver com necessidades, né? Eu acho que o wide receiver nunca é demais, ainda mais na situação dos Texans. Eu concordo com o Denzel Mims, é um cara que tem talento e vejo como desvalorizado, né? Porque qualquer coisa que bota os pés no Jets fica desvalorizado. Então acho que pode ser uma oportunidade de mercado interessante. E outra oportunidade de mercado interessante é justamente o Ashton Davis, né? Se alguém lembra aí dos primeiros podcasts que eu participei, eu lembro quanto eu enchi o saco com o Ashton Davis. O Thales com certeza lembra. E o quanto eu gostava mais dele do que a média, né? Então, vou falar o que nesse momento? Mantenho a opinião, né? Se tivesse uma oportunidade de trazer o Ashton Davis por um preço legal, mesmo com a nossa secundária se arrumando aos poucos, eu acho que valeria puxar o gatilho, porque eu acho ele um jogador muito, muito bom, que tem um único problema, que ele joga no Jets, né? Mas é isso, assim, eu não espero grandes coisas pros últimos dias, porque acredito que vai faltar oportunidade de mercado pra gente.
Realmente, claro, concorda que o nosso grupo de merenda é fraca, poucos bons tairens, de acordo com a posição, de uma maneira geral, assim, não existem 32 tairens titulares na NFL. É difícil com troca, consegue ter um grupo maior para jogar e ter sempre gente nada a bordo não acho que o Caseiro vai fazer nenhuma troca antes da temporada mesmo. Talvez depois de esperar os cortes, talvez buscar a gente oportunidade para fazer alguma coisa valendo a pena. Agora no nosso terceiro bloco, nossa partida final de pré-temporada contra os 49ers. Quer saber mais do nosso episódio da semana? Aqui na FN Network também tem o podcast do arroba do RushBR, que fala do Francisco 49ers, com notícias, informações e roster e todos os detalhes desse nosso adversário. E muito esperar em sair do boatos de que ele faz mais vezes aos jogadores titulares, mas tradicionalmente nenhum titular costuma jogar o último jogo de pré-temporada. E a gente vai com alguns titulares, não sei. O que você acha disso, Gabriel? Tem alguma
não, cara, que você não.
Quer ver em especial também?
Quero desanimar ninguém, não, mas não acredito que tenhamos muitos titulares e não acredito que tenhamos muitas coisas interessantes, né? Cara, o último jogo de pré-temporada é isso aí, é medo, horror e desespero. É fundo do fundo de roster, é gente que tá tentando uma vaga ou gente que tá tentando descolar um lugarzinho no practice squad. Não acho que a gente vai ver o nosso quarterback titular em nenhum momento. Se o nosso running back titular já não jogou no último jogo, acho que muito menos vai jogar contra o 49ers. Então, acho que terão pouquíssimas coisas interessantes na partida, né? Vai ser mais aquela coisa pra gente ficar de olho nos caras que a gente sequer sabe o nome direito e pensar, ah, esse maluco aí talvez dê nos couro em algum momento que precisar da temporada. Um jovem que foi draftado no final, ou um undrafted, pra gente ficar ligado pensando ele no meio da temporada, no final do ano. Mas nada que vai ter algum impacto de início, assim. Não alimento expectativas quanto a esse momento.
É, eu acho que também não. Até falar aí, como o Gabriel falou, de termos titulares jogando. Acho que o Damon Pierce não deve jogar. Concordo também com o Gabriel. E, cara, essa partida é pra jogador de fundo de roster e jogador que não tá garantir sua vaga, entendeu? Como eu falei, linha defensiva é a posição da mais disputada. Você tem ali Demone Harris, Ross Blacklock, Kurt Hinnish, Derek Rivers, o Michael Dunford, Thomas Book, essa galera aí não tá garantida. Essa galera aí vai querer mostrar pra garantir uma vaga no roster. Então, e essa galera deve jogar bastante. Talvez, se o Kenyon Green talvez jogue alguns snaps ali pra dar ritmo, o Jerry Hughes, acho que não jogou nessa temporada, pré-temporada, se eu não me engano. Talvez entrar para dar ritmo, assim, mas é no máximo um drive, dois drives. Não acho que jogue o primeiro quarto todo, não acredito. Como falei, resultado pouco importa. O que a gente vai ficar de olho é nesses jogadores aí. O desempenho deles que eles podem entregar. Então, assim, pensando nisso, eu cito até dois jogadores aqui. O Troy Hastin, que é o undrafted free agent que está disputando aí com o Paul Canceberry a vaga de fullback. E o outro é o Black Cashman, que é um linebacker que também é uma posição que está tendo uma concorrência bem grande e que saiu do Jets porque era um jogador bichado. E está jogando bem o Black Cashman, né? Pode ser, ele se jogar mais uma partida boa, ele pode ser esse cara aí que de última que conquiste a vaga no último final. Então, são dois jogadores aí pra ficar de olho. Então, assim, é isso. Pra falar desse jogo contra o 49ers, assim, analisar o adversário, acho que não faz muito sentido, porque o foco, assim, não tem nada de interessante em você analisar qualquer adversário, entendeu? o foco tá todo na nossa equipe. Então, é ver aí quem que vai jogar bem para garantir a vaga final no roster.
Último jogo de temporada, joga todo mundo. A quantidade de fumble que tem acontecido é muito alta, vai e tende a aumentar. Fumble, interceptação, muita coisa esquisita. E é realmente ver quem vai ser cortado ou não. Muito assim, a gente saber também quem o 49ers vai trazer para jogar. Esses nomes, principalmente de calouro e de undrafted, que é o que chama mais atenção, ainda tem esperança de ser um grande talento que apareceu aí, que a gente não está vendo. Mas mesmo assim, não espero muito. Niners e Texans vão ser o jogo em Houston. Vai ser no dia 25, que é sexta-feira.
Quinta-feira.
Então, quinta-feira,
9h15. Só um aviso, tá? Esse jogo vai passar no Star Plus. Então, pra quem quiser assistir o Texas dando um cacete no 49ers, poderá ver essa partida na ESPN ou no Star Plus. Então, sinta-se à vontade aí pra ver a máquina passeando em campo. Sacanagem. Mas é isso. Vai passar na TV. Chance maior de o pessoal achar que a gente não é tão ruim assim, né?
A gente podia até colocar uns titulares um pouco pra ganhar e enganar a galera aí, mas pra botar medo no adversário.
Eu acho que nunca custa lembrar que no ano que o Browns foi 0-16 eles ganharam na pré-temporada inteira. Então, essa é a minha opinião sobre a pré-temporada.
Agora no quarto e último bloco, vamos aos nossos palpites. Corte polêmico ou posição mais difícil, a gente já comentou aqui, a linha defensiva que tem muitos jogadores e possíveis cortes polêmicos, grupo de tight ends também, está muito grande, mas acho que um pouco definido, running backs, que atualmente nós temos 6 running backs, talvez só um jogando direito, muitos wide receivers. Gabriel, o que que você acha assim, que a gente pode ter alguma grande surpresa assim?
Pois é, não, cara. Eu acho que vai ter muito running back rodando, mas muito running back rodando. Não deu de ver nada do Marlon Mack, não deu de ver nada do Royce Freeman. Então acho que vai ter muito running back rodando. Acho que a gente pode ter uma troca ali na função de fullback. O calouro não draftado pode acabar roubando a vaguinha do Quisenberry. Não espero nada diferente dos times especiais. Ficaria surpreso se o Burkhead fosse cortado, na verdade, dos running backs, né? E o Damon Pierce, pra mim, parece bem óbvio que vai ficar, o resto não, nada me surpreende. Wide receivers, pra mim é o Cooks, o Collins e o Chris Conley, o resto acredita em qualquer coisa. E acho que o calouro Kitoriano vai conseguir fazer o elenco, sim. De resto, não tem nada que eu preveja e que saia muito da curva, assim. Eu só vi algumas pessoas falando que talvez o Blacklock jogue pela posição no último jogo da pré-temporada, e eu duvido bastante, assim, não acho que o Texans está pronto para se desfazer dele.
Eu acho que o Dorsett é o terceiro wide receiver aí, tá? Acho que o Felipe Dorsett... Ele oferece mais e tem se destacado mais do que o Chris Moore e o Chris Collin. Então, se começar a temporada daqui a 15 dias, eu vejo mais o Dorsett sendo o wide receiver titular, formando com o Nick Collins e o Brandon Cook, do que o Chris Collin. De corte, eu acho que, concordo com o Gabriel, acho que vai ter muito corte de running back. Eu acho que o Burkhead pode ser cortado, ou Marlon Mack, e acho que a gente vai pegar alguém aí de corte dos outros times para complementar, que a gente vai ficar de olho. Kitoriano pode fazer, mas assim, não acho que é uma certeza de que ele vai fazer o roster final. Acho que ele precisaria ter mostrado mais, ele também deu azar, sofreu lesão e tudo. No lado defensivo, Greelan Arnold, eu acho que ele conseguiu aí garantir sua vaga, porque o Tavar Thomas provavelmente está fora da temporada. Se voltar, vai ser só lá no final da temporada. E o Arnold, ele pode transitar ali entre slot corner e safety. Como eu tinha falado no jogo contra o Rams, ele até conseguiu um sack contra os Rams. Acho que ele, pela facilidade de poder transitar em duas posições, essa versatilidade, ele pode fazer o roster final. Blake Cashman, eu acho que ele vai conseguir sua vaga. Acho que o Pierre Lewis e o Jalen Reeves maybe podem ser cortados. Que mais aqui interessante? Jonathan Holmes já acho que vai ser o titular mesmo da posição. E o Blacklock, eu acho que o Blacklock pode rodar aí porque, cara, a posição tá muito concorrido. Muito concorrido mesmo a posição de linha defensiva. E o Blacklock, como não foi escolha do Cassiro, ele não tem esse comprometimento de, cara, se for cortado, não vai cair na responsabilidade dele ter gastado uma escolha de segunda rodada e ter selecionado ele. Acho que o Blacklock pode acabar rodando nessa daí. Ou pelo menos trocando ele, né? Pra perder de graça o jogador. Tentar conseguir aí alguma coisinha. Ou então até trocar por algum jogador de uma posição de necessidade. E eu acho que é isso. Acho que é isso aí de possíveis cortes e quem vai fazer o roster final. Não tem um outro jogador aqui que possa ser cortado que vai me surpreender, ou quem vai entrar aqui que possa me surpreender, não. Acho que são esses daí mesmo.
Eu também acho mais ou menos essa mesma linha que vocês falaram. Alguns nomes que eu acho que, por exemplo, o Thomas Booker, e o Ross Blacklock também acho que continua. O Thomas Booker não pega uma vaga dele. Por ser uma escolha de rodada, não é rodada, costuma entrar no 53. Diferente um pouco do Austin Deculus, right tackle, que a gente acho que na sexta ou sétima rodada, provavelmente não vai fazer parte do próximo roster. Mas a maioria dos nomes já são conhecidos, e essa coisa no Tyrend, Anthony O'Clarity e Toriano, mais ou menos, eu acho que o Toriano pega a vaga de draft desse ano, teria preferência, assim, ó, trato mais barato, ainda dá para apostar numa evolução, que o Tyrend é uma posição que demanda muita evolução dos jogadores que entram no NFL. Ainda mais vindo de mais fraca do college, no caso do Kitoriano, não enfrentou uma competição muito grande, então ele tem muito ainda para desenvolver. Também não ficaria surpreso com cortes de running backs, a gente ficar só com o Pierce e o Buckhead, depois tentar buscar um terceiro. O Mack não conseguiu nada em nenhum dos jogos. Não ficaria surpreso se ele fosse cortado. Galera, estamos ao fim de mais um podcast Texans Brasil. Sigam a gente lá no Twitter, grano, @TexanosBrasil. Obrigado pela presença, Gabriel.
Opa, valeu Henrique, valeu Thales.
Valeu Henrique, valeu Gabriel, valeu pessoal. E semana que vem a gente volta aí falando desse jogo do 49ers, os cortes. E vamos falar, né? Vai começar a temporada, falta pouco. Agora faltam 15 dias para começar a temporada. Eu tô com boas expectativas para esse ano. Comparado com a temporada passada, eu tô um pouquinho mais esperançoso. E acho que a gente vai fazer uma temporada interessante, no mínimo.
É com esse clima mais esperançoso, também acredito que a temporada passada foi muito ruim. Esse ano vai ser melhor. Nada espetacular, mas eu também acho uma melhor. No papel, pelo menos, é um time consideravelmente melhor do que ano passado, principalmente a defesa. Obrigado, galera, pela presença. Continue escutando a gente aqui toda semana no FN Network. E sigam a gente no @texanosbrasil.